hábeis, aqueles que consideram que a lei não é clara e que é um emaranhado legal que é incompreensível. E desse ponto de vista, a carta que o Sr. Presidente da República enviou ao Parlamento não é inteligível enquanto algo que o primeiro magistrado da nação possa entregar a um órgão de soberania. Porque indicar um conjunto de leis já revogadas, que não estão em vigor, apenas e só para legitimar o argumento que há um emaranhado legal, não é sério. Mas foi isso que o Presidente da República fez. Da mesma forma, o Partido Socialista e o Governo não podem vir criticar uma lei que, um, votaram a favor, dois, foram dos principais agentes para a sua construção, três, nunca colocaram em causa a sua constitucionalidade no passado. Mas, não me esqueço disto, o Governo dizia que iria além da lei e, por isso, para lá dos cumprimentos legais a que estava obrigado, força das decisões da Assembleia da República, ainda quis criar um código de conduta. E por isso, sob as acusações de populismo geral, eu creio que nem o Partido Socialista, nem o Governo estão fora dessas acusações. Mas diz-nos o Partido Socialista agora, bem, nós se calhar fomos longe demais, havia uma onda populista e nós a cavalgamos e faz uma meia-culpa sobre esta matéria. Podem rever as suas posições, todos têm esse direito, no entanto, a lei não é por ter problemas de consciência em quem a votou que deixa de ter validade. E desse ponto de vista, a lei existe e é para cumprir. Da nossa parte, repito aquilo que disse, ela é clara, acreditamos nela, acreditamos que pode ser melhorada para ser ainda mais restritiva, como foi sugerido num dos parceiros relativamente aos fundos comunitários, que nós iremos apresentar uma iniciativa nesse sentido, mas não acreditamos que ela deve ser usada para retirar responsabilidades que estão lá completamente específicas e clarificadas. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. O PAN vem a debate com a serenidade de ter sido a força política que não se limita a criticar e com as suas propostas tem estado na vanguarda dos avanços que se deram em matéria de transparência nos últimos anos. Temos um de dois caminhos. Podemos seguir o caminho de nos pormos a atacar os casos e casinhos que em nada enaltecem a democracia ou, de facto, procurar soluções para uma lei que, apesar de recente, remonta também em termos históricos aos anos 90 e cuja adequação constitucional nunca, como até aqui, foi posta em causa. E não nos vamos focar numa discussão estéril sobre se a conduta da mulher de César, para além de ser séria e legal, deveria ser ética. Neste debate, queremos sim falar de propostas concretas que visam preencher as referidas zonas cinzentas da lei e que levam também, inclusive, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República a falar em situações de obscuridade e que, em fronteira da legalidade, fica ao sabor de contingências imprevisíveis. E aqui gostaríamos de começar por sublinhar a importância, também já mencionada, de fazer sair do papel a entidade da transparência, oportunidade que teremos certamente de colmatar já em processo de especialidade deste Orçamento de Estado. Por isso mesmo, neste debate, e aliás antes deste debate, o PAN deu entrada de uma iniciativa que evita retrocessos em matéria de transparência e propõe as clarificações necessárias para preencher as lacunas até aqui identificadas. E identificámos pelo menos três questões absolutamente essenciais. A primeira, a atribuição de subvenção pública, seja ela com fundos nacionais ou europeus. Qualquer atribuição de fundos deve corresponder, de facto, a uma atribuição, desde que haja um contrato, para que se possam aplicar os pressupostos dos impedimentos previstos na lei e nem o cargo do titular, nem o titular do cargo político, nem o seu cônjuge, unido de facto ou empresa por si detida, devem beneficiar desse apoio. Aqui importa esclarecer e perceber até onde é que vai a proposta do Chega, porque pretendendo aplicar-se às pessoas separadas e em caso de divórcio, há de facto aqui que não legislar à pressa, sob pena de estarmos a atropelar um regime que também é legal e que tem outras figuras como a fraude ou até mesmo a corrupção. Mas naquilo que concerne ao ato administrativo e que muitas vezes sucede com os fundos europeus, já não se aplicando esse impedimento, esta solução, para além de questionável do ponto de vista moral, é incoerente com outras soluções já em vigor na lei, como a que proíbe os apoios nos 3 anos posteriores à saída do cargo, e não nos faria qualquer sentido estarmos a ter normas mais restritivas para quem sai de um cargo, mas não durante o exercício do mesmo. A segunda zona cinzenta que identificámos tem a ver com o critério de referência aplicado ao impedimento dos cônjuges unidos de facto no âmbito da contratação pública. E aqui está em causa uma interpretação literal que levaria a que um cônjuge de um ministro, por exemplo, pudesse estar impedido de celebrar um contrato com o serviço do Estado, mesmo que não houvesse qualquer tutela ou menor hipótese de influenciar o procedimento em causa, ao mesmo tempo que permitiria a celebração de contratos pelos cônjuges com serviços personalizados do Estado, sujeitos a forte tutela de mérito do Governo. Aquilo que se pretende é clarificar e aplicar a Lei da Função Pública, a Lei Geral em Trabalhos e Funções Públicas, exigindo-se assim que, de forma direta, a influência que possa ou não ser exercida por parte do titular do cargo público possa operar o impedimento. Finalmente, a terceira zona cinzenta, o não existir transparência no caso em que foi pedido escusas, para não virmos depois a reboque destes casos mediáticos, vir a saber se foi ou não pedido. E aquilo que propomos é que haja uma secção online na entidade pública que possa dispor e para que qualquer cidadão tenha acesso em tempo real para consultar os pedidos de escusa feitos pelos titulares de cargos políticos. Senhoras e senhores deputados, nós temos a oportunidade de corrigir a legislação e temos a oportunidade de dar o exemplo, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, de dar o exemplo e de demonstrar que a legislação também serve para reforçar a democracia e que não podemos dar a transparência nem a seriedade da vida pública como algo perdido.
Obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, não há semana em que não sejamos confrontados com alegadas incompatibilidades ou impedimentos praticados pelos membros do Governo. Numa semana, são as empresas do marido da Sra. Ministra da Coesão que recebem fundos comunitários tutelados por esta. Noutra semana, é o Ministro da Saúde que passa a tutela para uma Secretaria de Estado por ser casado com a bastonária da Ordem dos Nacionistas e dissolve uma empresa de consultadoria na área da saúde. Numa semana, é uma empresa do marido da Sra. Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior que recebe um apoio financeiro de uma fundação tutelada pela sua mulher. Noutra semana, é uma empresa do pai e do Ministro das Infraestruturas que celebra um ajuste direto com uma entidade pública depois de outros contratos que somam mais de 1,1 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, nem todos os casos são iguais, mas todos revelam algo em comum. Revelam uma enorme despreocupação do Governo com os valores éticos e com potenciais conflitos de interesses. E a cada caso, o Governo aproveita para construir uma narrativa de que a lei é pouco clara, que gera muitas dúvidas interpretativas e que falta objetividade. Não, não é verdade, senhoras e senhores deputados. A lei em causa é muito clara. Diria até mais, a lei é claríssima e não suscita quaisquer dúvidas interpretativas, pelo menos nos casos que têm vindo em público. Senhoras e senhores deputados, a lei só precisa de ser aplicada e cumprida. O que está em causa não é a interpretação da lei, mas a sua aplicação, incumbindo ao Poder Judicial a ferir da conformidade ou desconformidade da conduta de cada um. É claro, senhoras e senhores deputados, que haverá sempre alguém que tenha dúvidas. É normal no mundo do direito. Mas isso não significa que as entidades judiciais não tenham de aplicar a lei e que os visados não a tenham de cumprir. Também há quem diga que a lei não é justa, que não é proporcional, que não é adequada. Mas, senhoras e senhores deputados, esse não é o debate que estamos a fazer. Aliás, o Governo nunca disse que a lei era injusta, o Partido Socialista nunca disse que a lei não era clara, não era desproporcional, mas apenas que a lei é claríssima e não suscita dúvidas. Não deixa de ser curioso que um partido que invoca à miúde a ética republicana, quando quer chamar a si as virtudes públicas, invoca agora dúvidas para não cumprir com a lei. Não deixa também de ser curioso que a lei que em 2019 era boa para o Partido Socialista, deixe de o ser apenas porque não serve o governo. Uma coisa, senhoras e senhores deputados, já todos percebemos. No limite, o Partido Socialista vai mesmo alterar a lei e adequá-la àquelas que são as conveniências do governo para sanar eventuais incompatibilidades. O Partido Socialista... O Partido Socialista tem uma maioria absoluta que confunde com poder absoluto e o seu pragmatismo vale sempre muito mais que a sua apregoada ética republicana. Neste contexto, e a tarde foi-se, senhoras e senhores deputados... Não se estranha a resistência do Governo em fornecer os meios para que a entidade da transparência saia do papel e possa entrar na plenitude das suas funções. Até lá, senhoras e senhores deputados, vamos ser fustigados com o famoso parecer da Procuradoria-Geral da República, votado a favor pela atual da Ministra da Justiça, relembre-se, para tentar ilibar a conduta do Ministro Pedro Nuno Santos, mesmo sabendo que o parecer não se refere a nenhuma situação em que o governante e o familiar tenham ambos participações, como é o caso, em empresas que celebram negócios com o Estado. Até lá, senhoras e senhores deputados, vamos ser fustigados com o risível argumento do suposto emaranhado legislativo, mesmo sabendo que em matéria de incompatibilidades e impedimentos do Governo só se aplica, repito, só se aplica uma única lei, a Lei 62/2019, de 31 de julho. Uma lei que foi amplamente discutida na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência em 2019 e cujo conteúdo, veja-se bem, foi inclusivamente elogiado pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que, debruçando-se sobre o mesmo, faz uma análise muito positiva do trabalho do legislador e não deixa nenhum reparo ou nenhuma crítica. Senhoras e senhores deputados, em condições normais, não seria preciso uma lei para impedir que um governante permitisse negócios do Estado consigo mesmo ou com uma empresa sua ou de um seu familiar. Bastaria ser-se eticamente irrepreensível. Mas, senhoras e senhores deputados, para muitos esses tempos já lá vão. Para outros, a lei tem de prever tudo com detalhe para que impeça que alguma das suas malhas possa ser transporta. E mesmo prevendo-se quase tudo, pelos vistos, senhoras e senhores deputados, serão sempre invocadas dúvidas e todos os argumentos, mas mesmo todos os argumentos possíveis, para tentar justificar o seu não cumprimento. Senhoras e senhores deputados, para o PS, a lei é quase sempre um mero detalhe. Como referia um histórico socialista, aos amigos tudo, aos inimigos nada e aos restantes, aplique-se a lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Ministra, porque é a única mulher de coragem deste Governo, porque os outros seus colegas fugiram todos, recusaram-se ao debate, furtaram-se, desapareceram, e a Sra. Ministra está aqui para dar a cara. Felizmente que haja alguém. Vamos com quase uma hora de debate. Ouvimos a intervenção da Iniciativa Liberal e ficámos sem perceber qual é a posição. É que a Iniciativa Liberal em Belém diz uma coisa, numa comissão diz outra e agora aqui neste Parlamento diz outra. Era importante esclarecer qual é a posição da Iniciativa Liberal, porque ao fim e ao cabo já disseram três coisas diferentes. Eu não sei se cada deputado terá a sua opinião, mas o que é certo é que disseram três coisas diferentes e ninguém percebeu qual é a posição da Iniciativa Liberal. Em relação ao Bloco de Esquerda, nós percebemos perfeitamente que ao Bloco de Esquerda não lhe interessa este debate. Nós percebemos. Mas disse que é um debate populista. Disse também que o Parlamento não deve ser fiscalizador. Totalmente errado, totalmente o contrário. De populismo é ontem termos discutido campos de golfe. Isso é que é um assunto importante para a sociedade. É os campos de golfe que o Bloco de Esquerda trouxe ontem para discutir aqui a este Parlamento. Senhora Ministra, falou em desinformação. Falou também em que estas notícias lançam desconfiança nos políticos e nas instituições. É verdade. Mas quem lança essa desconfiança é o seu governo. Exatamente. São os seus ministros. É a promiscuidade que existe entre os seus ministros, os seus secretários de Estado, as famílias e isso tudo. Isso é que lança a desconfiança no governo. E isso é que é importante nós falarmos. Não me diga, Senhora Ministra, fomos nós que lançámos, somos nós que mandamos no polígrafo da SIC quando revela mais dois casos de incompatibilidades neste governo. Somos nós que mandamos na comunicação social, ou são os senhores? Os senhores é que dão dinheiro à comunicação social, não somos nós. Os senhores é que investem na comunicação social. Essa é que é a grande diferença. Os 15 milhões que todos os anos dão no Orçamento de Estado, os 15 milhões que o ano passado deram no Orçamento de Estado à comunicação social, então não fomos nós, não somos nós.